Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é quinta-feira, 11 de julho de 2019. E, puxa, não é fácil começar o dia com notícias que parecem mais ou menos a mesma choradeira, né? Começar o dia sabendo que eu vou compartilhar ou comentar notícias que, de repente, até causam, insensibilizam, que, de repente, tem até um efeito contrário ao que a gente imagina. Mas até hoje eu não descobri, e adoraria aprender, como sensibilizar mais para questões dramáticas sem justamente causar esse efeito de cansaço, de saturação ou de impotência. Deve ter algum jeito, e certamente existe, qualquer dia eu descubro, né, de conseguir provocar mudanças de comportamento, mudanças de percepção. Porque eu ainda vou descobrir, né? O dia que eu descobrir, eu compartilho com vocês e quem sabe eu consigo ter um impacto um pouco maior. Mas a questão é que realmente não é fácil, assim, quando você acorda de manhã, né, e descobre aqui no artigo da Vice indícios de que as grandes empresas de petróleo, né, elas estão fazendo um lobby pesado com relação a mudanças climáticas. Eu nem vou entrar aqui no detalhe, é realmente, obviamente, coisa sórdida, é muito dinheiro, é político sendo comprado, é lobby sendo feito descaradamente, e é muito difícil imaginar como é que alguém que trabalha numa companhia dessas e que é cúmplice, né, de uma coisa tão inominável, o cara consegue dormir de noite. Realmente, assim, acho que talvez uma das coisas mais espantosas da espécie humana, né, aquilo que vai levar realmente a gente para o buraco, é essa nossa capacidade de racionalizar como se diz em francês, a putaria. Né? Você está ali fazendo uma coisa inominável que suas vísceras, pelo menos, deveriam sinalizar que aquilo é uma barbaridade, que aquilo é um horror, né, que você está causando aflição, dor, prejuízo em outras pessoas, mas de alguma maneira a gente consegue transformar isso. Ah, sei lá, eu tenho que bater o bônus, ou não faz mal, isso vai dar muito dinheiro. Eu não sei como é que a gente consegue. É aquele lado B da nossa criatividade que muito me impressiona. Bom, desabafei um pouco aqui, porque realmente é espantoso. É espantoso. E essa impressão vai se estender aqui vários artigos. Eu até tenho uma anedota para contar. Bom, então tem esse artigo aqui sobre as grandes empresas petrolíferas. Né, se a gente quiser, bom, eu vou compartilhar alguém que me inspira, mas eu não tenho certeza se inspira tanta gente assim, que é o Sir David Attenborough. O Sr. David Attenborough, ele realmente merece o título de Sir. Porque ele, nossa, desde tenra idade, eu já vi cenas dele em preto e branco, garotinho, novinho, magrelinho e tal, fazendo programas sobre natureza e vida animal na BBC inglesa. Né? Ou seja, a vida inteira do cara, ele já está bem velhinho, mas ele está bem velhinho. Né? Todo dia eu acordo e falo, daqui a pouco vem um obituário do David Attenborough, porque ele realmente está bem velhinho. Mas ele continua uma potência em termos de indignação, primeiro uma potência em termos de fascínio, de encanto, de deslumbramento pelo mundo natural. Então tem vários documentários com narração do David Attenborough. Aliás, eu voltei a assinar a Netflix. Eu não assinava porque eu não gosto de série, acho uma perda de tempo imperdoável. Eu voltei a assinar só para assistir uma série nova da BBC, com a narração do David Attenborough, com aquele sotaque britânico maravilhoso, né? Uma voz profunda, bonita, e de novo ele consegue transmitir um senso de encantamento, né? De amor, de fascínio pela vida animal e pelo planeta em si, que eu acho maravilhoso. Então, para quem não conhece ainda, eu vou dar um link dele aqui, no Parlamento Britânico. Como é que eu vou dizer isso? Ele fala batendo pau na mesa, mas é uma coisa grosseira, mas ele está realmente ali subindo nas tamancas, tentando dizer que estamos rumo a uma catástrofe se a gente não fizer nada. Então, caso, né, todas as minhas falas aqui, né, meus desabafos aqui não funcionem minimamente, quem sabe o Attenborough consegue mobilizar um pouco corações e mentes. Então, assistam, compartilhem, realmente, bom, se é que há tempo, né? Mas vamos guardar um pouco de indignação aqui, porque não faltarão oportunidades para a gente ficar bravo com a absoluta falta de noção. Bom, de qualquer maneira, boa notícia boa. Mais uma cidade nos Estados Unidos está fazendo leis para evitar que reconhecimento facial seja utilizado em câmeras públicas. Você começa a perceber que a sociedade civil, mesmo nos Estados Unidos, não estamos falando aqui da França, que normalmente é um pouco mais conservadora com relação a isso, não, cidades americanas estão voltando atrás. E vamos lembrar antes que, ai meu Deus do céu, estão bloqueando a inovação. Vamos lembrar que na Inglaterra, onde tem câmera para tudo quanto é lado, elas erram 80% das vezes. Tá? Então, um dos riscos de você ter reconhecimento facial é ele funcionar mal. Né, isso gerar injustiça. Então, sei lá, você está lá passeando, né, em Londres e por alguma razão qualquer a câmera acha que você, sei lá, né, patrocina o Estado Islâmico. Pronto, né, até você explicar que birimbau não é gaita, é um perrengue. Então, pronto, Detroit está num caminho muito interessante aqui. O que mais? Falando em reconhecimento e abusos, etc. e tal. Eu acho que eu já tinha comentado isso no Radinho há muito tempo atrás, mas se eu não lembro, o que dizer, né, dos outros? Vocês também não vão lembrar. Mas é o seguinte: existem nos Estados Unidos uma quantidade simplesmente colossal de câmeras, né, para tudo quanto é lado, câmera de semáforo, câmera disso, câmera daquilo, e essas câmeras estão registrando. Câmeras de trânsito, né, registrando o quê? Placas de veículos. E essa informação está sendo vendida por aí, né? Assim como nesse mercado, nesse narcotráfico, né, praticamente um mercado escravagista, nem sei como chamar isso, nesse submundo, do marketing, existe gente vendendo as imagens das placas de veículos, e eu não preciso dizer que isso é bastante eficiente para indicar quem vai aonde e quando, né? Então, observe, existe um mercado bastante lucrativo e bastante capilarizado, vamos chamar assim, né? Bastante espalhado, de gente capturando placas de veículos e vendendo essa informação para ser consolidada com outras informações por aí. Aliás, recentemente, vale a pena dizer isso, alguém me fez uma oferta no LinkedIn com uma empresa que faria um tipo de serviço desses que consolida dados que em princípio são inofensivos para gerar informações bastante sólidas sobre quem é quem. Então, em princípio, o que essa empresa faz é cruzar informações que em princípio são anônimas para conseguir gerar uma segmentação muito, muito, muito mais efetiva e literalmente perseguir as pessoas no mundo digital. O que eu fiz? Eu primeiro questionei que história é essa, da onde já se viu, isso é ético, isso não é ético. A resposta da pessoa não me agradou, eu denunciei para o Ministério Público Federal. Simples assim, tá? Então eu acho que está na hora da gente deixar de ser cúmplice, deixar de fechar os olhos e simplesmente denunciar para o Ministério Público Federal quem faz coisa errada. Ponto, tá bom? Ok. Vamos lá, fica a dica, hashtag. Bom, e falando em coisas abusivas, acho que o artigo mais interessante do dia, realmente é para aplaudir, é um artigo do New York Times, que eles fizeram o seguinte: sabe termos de privacidade? Justamente esse que essa empresa brasileira aí desrespeita. Os termos de privacidade costumam ser, ninguém lê, a gente aceita, acho que eu nunca li nenhum. Né? Então, mas o que o jornalista fez, ele leu 150 termos de privacidade de empresas diversas, do Google ao Airbnb, passando pela Apple, passando pela Facebook e tal, pelo Facebook. E o que que ele fez? Ele fez uma série de infográficos demonstrando o quanto esses textos podem ser obscuros, impenetráveis, né? Completamente crípticos, né? Completamente esotéricos. E aí ele plota, ele faz ali gráficos extremamente interessantes, mostrando primeiro o tempo que demora para ler, né? E aí ele mostra que o do Google, eles fizeram alguns avanços, os termos de privacidade agora estão mais simples e mais rápidos de se ler. Né? Aparentemente um dos melhores casos é o da BBC, que tem termos de privacidade que qualquer pessoa entende, que é facinho, tá legal, tal. E um dos piores é do Airbnb, que a coisa é realmente simples, é surreal, né? Não tenho o que dizer, é surreal. Então ele mostra o tempo que demora para ler, mas ele compara com a complexidade usando lá um serviço qualquer, um robô qualquer, que dá a complexidade do texto. Então, ele compara, por exemplo, com a crítica da razão pura de Kant, ou com o livro do Stephen Hawking, né, sobre buracos negros, ou com o livro do Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, que são textos que normalmente alguns realmente requerem um pouco mais de atenção do que outros, né, ou requerem um pouco mais de repertório do que outros. E aí, alguns, o do Facebook fica ali, não chega a ser exatamente Kant, mas está mais ou menos ali perto do Stephen Hawking. Né? E aí outra coisa que ele faz que é muito interessante, eu convido vocês a verem, a compartilharem e tal, ele vê qual é o nível de estudo necessário para você conseguir entender o que está escrito ali. O Airbnb, você praticamente tem que ser um advogado formado, ponto. Né? Realmente você tem que ter um diploma de nível superior avançado, porque os caras realmente estão abusando da nossa ignorância. Então é muito interessante, é muito legal você ver as empresas sendo desmascaradas dessa maneira. Eu vou passar isso para todos os amigos advogados que eu conheço, que são muitos, porque realmente isso já valeu o dia. Aliás, tem uma notícia, porque assim, só estou contando um pouco por vaidade também. Eu fui convidado pelo HSM, né, que é um nome aí já bastante conhecido, né, no campo de eventos, de educação, etc. e tal. Eles têm um blog e eles me convidaram para escrever para o blog da HSM, e ontem eu estreiei com o meu primeiro artigo. Eu vou dar o link aqui, espero que vocês gostem. É um primeiro, vamos ver como é que é a repercussão. Espero que eles achem que valeu a pena o convite. Mas vamos voltar aqui para aqueles assuntos que realmente deixam a gente um pouco irritado. Eu vou contar uma história pessoal. Eu lembro que há muito tempo atrás, eu no ambiente de trabalho, eu tinha um colega bastante simpático, muito mais novo e tal, e ok, legal, colega de trabalho. Passou um tempo, eu tinha saído e tal, aí eu cruzei com, acho que eu vi alguma coisa do cara no LinkedIn, aí eu mandei uma mensagem: poxa, como é que você está? Eu saí de lá. Ah, você saiu de lá? Puxa, que pena, mas como é que você está se virando? Eu pergunto: como é que você está se virando com grana? Tá tudo bem porque eu tenho uma app que me banca tal. Eu falei: peraí, alguém consegue viver de uma app, né? Conta mais. Moral da história: o cara tinha uma app em que a namorada instala no telefone do namorado ou vice-versa, e essa app espiona tudo que o parceiro ali está fazendo sem que ele perceba e manda essas informações subrepticiamente, para não dizer secretamente, para não dizer por baixo do pano, né? Eu fiquei de cabelo em pé. Eu falei: hã? E falei: cara, desculpa, mas isso é horroroso. Mas como é que você fez um negócio desse? Não, mas olha, tem a versão grátis, mas se a pessoa quiser que o aplicativo não apareça, que ele realmente seja invisível, né, que o usuário realmente não perceba que ele está sendo espionado, o cara tem que pagar, e aí que eu ganho grana. Eu falei: cara, como é que você dorme tranquilo? Isso é pior do que o NSA dos Estados Unidos, parece coisa do... Como é que chama aquele maluco que foi parar na Rússia lá? Já esqueci. Como é que chama aquele chatinho que foi lá para a Rússia? Imagina, vai justo para a Rússia, né? O cara quer denunciar a maldade e vai para a Rússia. Ah, esqueci. Bom, pois bem. Não, mas eu só fiz o aplicativo, a pessoa usa como quiser. De novo, a gente racionalizando a absoluta falta de escrúpulo, absoluta falta de empatia, absoluta falta de humanidade. Quer dizer, você cria uma coisa feita para notoriamente sacanear, e aí, ok, contei a história. Mas aí o que acontece, tem um artigo aqui interessante sobre esse tipo de aplicativo. Na verdade, isso é uma categoria que eles chamam de stalkerware. Stalker é justamente quem segue, persegue, espiona, né, alguém, né, é como um caçador que está atrás de uma presa. E aí, isso é uma categoria de aplicativos, existem milhares, né, muitos estão escondidos, disfarçados, né, e muitos deles você consegue instalar de uma maneira quase imperceptível, e eles acabam dando margem ou possibilitando o quê? Abusos. Maridos abusivos, namoradas abusivas, gente que está perseguindo alguém, um ex-companheiro, uma ex-companheira. Isso pode dar origem a todo tipo de violência e desrespeito. Então leiam, sobretudo porque é difícil detectar, você tem que rodar um antivírus para ver se por acaso você não está sendo seguido, espionado. E, cara, o cara segue, os aplicativos pegam tudo, as imagens que você mandou, as fotos que você tirou, as mensagens que você enviou, por onde você anda. É feia a coisa, é feia a coisa. E para completar essa história de coisas sendo usadas para o mal, né, tem uma matéria interessante na Technology Review sobre o esforço que é de descobrir spyware. Então existem empresas que fornecem aplicativos como esse, né, que servem para você monitorar o comportamento das pessoas. Eles vendem essa tecnologia para governos ditatoriais. Então imagina um governo ditatorial, não é difícil imaginar, cada dia tem mais. Então eles compram esse tipo de tecnologia de empresas que às vezes são alemãs, são inglesas, são israelenses, certo? Certo. Não, errado, profundamente errado. Mas, pois bem, eles compram isso para espionar os cidadãos e agora descobriram em Myanmar uma geração desses aplicativos aí se propagando por baixo do pano. Não é bacana, não é bacana. Eu juro que eu vou acabar com alguma coisa simpatiquinha, vai, palavra, vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Bom, em primeiro lugar, uma notícia boa, parece que a Califórnia está progredindo na direção de obrigar o Uber a considerar os seus motoristas como empregados, né, para acabar com... Eu sei que todo mundo adora Uber porque é barato, é mais uma daquelas coisas que faz a gente parar de pensar em ética, né? Ética é ético até doer no bolso, né? Então, como o Uber é barato e é eficiente, você não se preocupa se a pessoa está sendo explorada, se é um subemprego, se a empresa é truculenta, você fecha os olhos, porque é conveniente para você. É o que todo mundo faz. Eu não faço, eu boicoto o Uber desde sempre, nunca gostei, acho abusivo, acho desrespeitoso. Bom, anyway, mas de qualquer maneira, a Califórnia está prestes a obrigar o Uber a ter algum tipo de responsabilidade trabalhista com relação aos seus motoristas, o que eu acho fair, sobretudo porque é isso que os próprios motoristas estão demandando. Então não são os taxistas reacionários, não é a prefeitura conservadora, não, são os próprios motoristas de Uber, né? Eu acho que o interesse dos motoristas é muito mais interessante, né? Eu sei, interesse interessante, mas é muito menos questionável do que o benefício a uma empresa que é bilionária, né? Então, vamos lá. Uma notícia um pouco preocupante, ou bastante preocupante aqui na Technology Review, é que apesar de todo o empenho do senhor David... eu falei David Attenborough, Richard Attenborough, agora estou confuso. Bom, apesar do senhor David... acho que é David. Eu estou confuso agora. Apesar do senhor Attenborough, do Sir David Attenborough e de todo mundo... botando aí, dando a cara para bater, se expondo e tentando mobilizar as pessoas, o gasto global com energia limpa vem caindo ano após ano, vem caindo em todos os lugares, e isso é preocupante, né? Justamente quando a consciência deveria estar aumentando, justamente quando os efeitos estão cada vez mais visíveis, os gastos estão caindo. Eu vou dar o link aqui para vocês verem, um estudo recente que saiu, e que coitado do Attenborough, o cara vai começar, nem sei o que ele vai fazer, coitado, não está funcionando. Mas tem uma coisa que vale a pena comentar aqui, é um experimento que está sendo conduzido na China, não, dessa vez aparentemente não é super bebês geneticamente modificados, não, aparentemente é um experimento com generosidade. Acontece o seguinte, aliás vou fazer um parêntese aqui, eu estou lendo um livro absolutamente sensacional, estou ouvindo, é um audiolivro, eu adoro audiolivros, é uma boa maneira de aproveitar o trânsito, né? E o tempo que você gasta, que, né, ao invés de eu ficar vendo séries, eu ouço audiolivros. É um audiolivro que tenta explicar como a mente humana funciona, como as sociedades funcionam, pensando do ponto de vista darwinista, evolucionista, o que é muito legal. E o que é engraçado, porque não é que do ponto de vista darwinista é a sobrevivência do mais forte, mata-mata, não, pelo contrário, isso é um absoluto mito, essa história da sobrevivência. Isso, aliás, eu vou tentar comentar no radinho amanhã. Não vou comentar agora, vou comentar muito rapidamente, tá? Por coincidência, eu ouvi um podcast bastante interessante esses dias em que os caras tentam criticar essa noção que o darwinismo é a sobrevivência do mais forte ou do mais adaptado, survival of the fittest, como se a vida fosse uma batalha perpétua onde um ganha e o outro perde. E aí eles tentam mostrar que realmente no texto original do Darwin, essa expressão survival of the fittest não existia. O que acontece é que um outro cientista britânico, numa troca de cartas, o cientista se chama Wallace, ele também estava chegando próximo a essa ideia de seleção natural. Ele, numas cartas com Darwin, fala: pô, Darwin, essa história de seleção natural passa uma impressão errada, passa a impressão que a natureza é uma coisa personificada, que ela seleciona alguma coisa, mas você sabe que não é bem assim. Você poderia usar a expressão do Spencer, que é um outro pensador inglês completamente surtado, individualista, horroroso, que é a expressão do survival of the fittest. Aí, com muita relutância, o Darwin acaba incorporando essa expressão a partir da quinta edição. Pois bem, isso deu origem a tudo que você pode imaginar de ruim, inclusive o que é chamado de darwinismo social, né, com a impressão de que a sociedade é um mata-mata e que, né, quem é menos evoluído tem que ficar para trás. Isso é um horror, é completamente errado. Mas voltando agora para o meu livro, o que ele explica é o seguinte: uma das coisas que a evolução explica no ser humano é a cooperação. Se tem alguma coisa que a nossa espécie é extraordinária, sobretudo comparado com chimpanzé, gorila, bonobo, o que você quiser, né, é a capacidade que a gente tem de cooperar. E muitas coisas derivam disso. Se a gente confia ou não confia, se a gente cria morais, e se a gente cria éticas, e se a gente cria regras do jogo, se a gente é generoso, se a gente não é, tudo acaba voltando para essa questão que foi uma inovação da espécie humana, que é a capacidade de colaborar, né? Então, ok, então tá vendo? Ao invés de ser mata-mata, o que a gente tem a aprender com o darwinismo é a nossa capacidade de cooperação, né? Então, o que, voltando agora para a bendita notícia, o WeChat, que é um aplicativo chinês, eles criaram uma funcionalidade que é a seguinte: eu posso separar uma grana e falar: olha, eu vou dar essa grana vou distribuir essa grana entre cinco amigos. E o aplicativo divide essa grana não igualmente, ele divide de maneira aleatória. E aí as pessoas, cada uma recebe um pouco mais que a outra, um pouco menos, é aleatório, e aí elas são convidadas a também dar presente para os amigos. E o que acontece? Se a gente fosse uma criatura egoísta, bom, primeiro ninguém ia usar isso, não ia dar nada para ninguém. A segunda questão é que se você ganhou um troço de graça, você também não vai dar nada para ninguém. Mas o que esse experimento demonstra é que é uma outra conclusão que inúmeros outros experimentos tentam demonstrar por aí, é que a gente generosamente passa adiante. É lógico que não é todo mundo, né? É lógico que não é da mesma maneira, mas de qualquer maneira é notório que sim, a gente acaba repassando isso, e é interessante entender como, de que maneira, por quê. Até que ponto você faz isso para ser reconhecido? Até que ponto você. Porque se você fosse pegar essa coisa do survival of the fittest, aquela coisa do mata-mata, ganha-ganha, etc. e tal, ao pé da letra, nunca que você ia dar alguma coisa para alguém que você não conhece, ou você ia de alguma maneira querer favorecer alguém que não tem o seu patrimônio genético, não é seu sangue, não é sua família. Por que que você vai beneficiar um estranho? Pois bem, isso mostra o quanto a colaboração humana, essa coisa nossa social, é poderosa. Sim, a gente é capaz de fazer isso, né? E esse aplicativo está chegando a conclusões interessantes. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou dar o link aqui, está na, no, 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 na descrição, tanto do SoundCloud quanto na página do radinhodepilha.com, para eventualmente, puxa, de repente vocês pensam em alguma coisa assim, nas suas empresas, nas suas startups. De repente, campanhas em que você permite que as pessoas sejam generosas, até de maneira aleatória. Que mais? Duas coisinhas, vai. Duas. Tá bom, três. Duas coisas da NASA. Uma delas é um artigo resgatando as maravilhas da missão Apolo, e uma delas é aquela foto em que mostra a Terra nascendo no horizonte da Lua, né? O quanto isso mudou a nossa percepção do nosso lugar no universo. Então a foto é linda, bonita pra caramba, eles contam a história toda. E aí eu junto com isso um outro material que mostra um mapa maluco que a NASA conseguiu fazer de quantos exoplanetas foram descobertos nos últimos anos. Então mostra lá uma foto do céu, 90 e tantos, quantos exoplanetas a gente conhecia? Ele vai plotando Quando chega mais perto, o mapa plota 4 mil exoplanetas que a NASA já descobriu. Então, olha só, a gente pula daquela primeira foto mostrando o quanto a Terra é única, né? E aí, uma nova foto mostrando que não é tão única, né? Tenho mais uma porrada por aí, mas não deixa de ser fascinante. Eu acho que eu vou deixar essa última notícia dos humanos na Europa versus Neandertal. Acho que eu vou deixar isso para amanhã. Tá bom, vamos acabar com essa história vamos terminar o episódio com essa história do planeta, justamente porque, né, de alguma maneira, é um jeito da gente resgatar aí alguma esperança, algum carinho, algum amor por esse planeta que, por enquanto, é o único que a gente tem. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um grande abraço, compartilhe o Radinho, né? Compartilhe o Radinho, né? Vamos ver o quanto a gente também. Vamos fazer um experimento aqui de generosidade. Vamos compartilhar o Radinho com os seus amigos. Quem sabe a gente consegue ir um pouco mais longe. Um grande abraço e até amanhã.